parashá desta semana, na verdade são parashiot desta semana, temos parashat Matot e Masei juntas. Então, um detalhe muito importante é que esse Shabbat também é Shabbat Rosh Chodesh, e com ele começa o mês de Av. E como nossos sábios dizem no Talmud, quando entra o mês de Av, nós diminuímos a alegria. E por isso, embora nós já estamos de luto pelo templo, desde o jejum de 17 de Tamuz no domingo passado, no domingo anterior, mas agora, a partir do Rosh Chodesh, perdão, Rosh Chodesh Shabbat não, mas a partir do término de Shabbat, fica um luto mais intenso. Durante a semana não se come carne e nem se bebe vinho. No Shabbat pode, mas durante a semana não. Não se lava roupas, a não ser para crianças pequenas que não tem outro jeito, não tem alternativa. E também não se usa roupas, nem novas e nem limpas. Então o bom é que antes de Shabbat a pessoa já prepare umas roupas, usa um pouquinho, tira, mais um pouquinho, tira, e assim tem roupas para usar durante a semana. Ou se a pessoa não conseguiu preparar, antes de vestir uma roupa, que jogue ela no chão e pise em cima, para não vestir uma roupa totalmente limpinha, engomada, gostosa, que esse é o princípio da semana. Também, durante a semana toda, não se toma banho por prazer. Se a pessoa está suja, precisa se lavar. Então, um banho rapidinho, sem ser aquele banho gostoso que nós tiramos proveito apenas para se limpar. Parashá, uma parashá bem longa, tem muitos assuntos, são duas parashiot, a leitura maior que tem quando se junta, então, duas parashiot. Primeira parashá Matot fala sobre as leis de juramentos e promessas, como é que funciona. Depois a Torá fala sobre a guerra que eles tinham que fazer contra os midianitas, por conta do que eles fizeram nas parashiot da semana passada e anterior. E a Torá conta como que pegaram os soldados, etc., e como que eles lutaram e o que eles pegaram na batalha, e como que eles tiveram que fazer essa divisão do que eles pegaram na batalha, e também como que eles tinham que doar uma parte também para Hashem. Depois a Torá conta sobre as tribos de Reuven, Gad, que vieram para o Moshe e disseram que eles gostaram dessa terra aqui, onde eles estão agora, Sihon e Og, onde eles conquistaram na Transjordânia. É bem interessante, tem bastante pasto, nós temos muitos animais, seria interessante nós ficarmos por aqui. E aí o Moshe dá uma bronca, como? Vocês estão querendo de novo fazer todo mundo desistir de entrar em Israel? Eles falam, não. Nós vamos junto com todo mundo. Vamos deixar as mulheres, as crianças aqui, com os nossos animais. E nós, homens, vamos lutar junto com todo mundo para conquistar a terra de Israel. E não só isso, nós vamos esperar que todo mundo tenha a sua casa, que seja dividida a terra de Israel entre todas as tribos. E somente depois nós vamos retornar para as nossas famílias do outro lado do Jordão. E o Moshe Rabbeinu então combina e firma um acordo que eles vão cumprir isso. Já avisa o Yehoshua, se eles cumprirem a promessa deles, então essa terra é deles. Mas se não, perdem essa terra, eles vão ter que herdar a terra dentro de Israel e não onde eles estão querendo agora tomar. Parashat Masei fala sobre as 42 viagens que o povo de Israel fez, as 42 vezes que eles acamparam no deserto. Fala sobre a herança da terra de Israel, falando quais são os limites, quais são exatamente as fronteiras da terra de Israel. Depois fala sobre as cidades que os Leviim iriam receber e sobre as leis de um assassinato sem querer. Uma pessoa que assassina sem querer, tem vários detalhes aqui, não é assim generalizado, mas essa pessoa tem que fugir para uma das cidades de refúgio. A Torá fala quais são as cidades e lá ele vai ficar até o Kohen Gadol falecer. E no final da Parashá, a Torá conta sobre aquelas filhas de Tzlofhad, que estava na Parashá da semana passada, que o povo começou a reclamar o que vai acontecer se elas vão herdar a terra do pai delas, que é da tribo de Menashe, quando elas se casarem, elas vão casar com pessoas de outras tribos, e quando elas, depois que elas falecerem, essas terras delas vão passar para outra tribo, porque o filho segue a tribo do pai. Então os filhos, digamos, vai ser a tribo de Reuven, então vai ter um território aqui no meio, um terreno no meio do território de Menashe, que vai passar para Reuven. Então, a ordem foi que elas devem se casar com pessoas da mesma tribo. E a Torá conta que, de fato, elas todas casaram com parentes da tribo de Menashe. E, dessa forma, então, as terras vão se manter na tribo, mesmo que elas estão herdando. E assim termina o quarto livro da Torá. A Torá fala sobre as leis de juramentos, de promessas. Uma pessoa que assume fazer algo também tem a lei de juramento. Por isso que, se uma pessoa vai assumir fazer alguma coisa, ele deve falar Belineder, que é sem juramento, se eventualmente ele não consegue cumprir, para que ele não esteja infringindo nesta proibição severa de uma promessa, de um juramento. Eu vi uma história muito bonita que aconteceu agora recente. Todo mundo ouviu do acidente, a tragédia que aconteceu em Meron, em Lag BaOmer, onde faleceram 45 pessoas. E uma das pessoas que faleceu lá se chamava Zekbach, Menachem Asher Zekbach. E a família dele resolveu fazer, para elevação da alma dele, quando as pessoas vinham visitar no Shive, falaram para as pessoas que querem fazer algo pela alma desse falecido, que assumam fazer algo que ele se empenhava bastante. Que é o quê? Fazer Birkat Hamazon lendo dentro do texto. Não fazer de cor. E assim distribuíram lá Birkonim, distribuíram aqueles livretinhos pequenininhos com Birkat Hamazon para quem queria assumir, para ser Leilui Nishmat, para a elevação da alma desse falecido. Uma das pessoas que apareceu lá, e até contaram como que o falecido muitas vezes eles estavam num passeio ou coisa assim, antes de comer o pão, ele verificava se tem já um Birkon no lugar, se tem um Birkat Hamazon escrito no lugar para ele poder comer. Senão ele ficava sem comer. Mas ele assumiu isso, que é Birkat Hamazon lido dentro. Então ele não vai fazer de cor. Então se não tem Birkon, ele não vai comer pão nesse lugar, vai esperar chegar ao lugar que ele sim tenha. Uma das pessoas que estava lá é um sofer, um escriba, escriba de Sefer Torah. E ele assumiu também que ele, a partir de agora, vai fazer Birkat Hamazon sempre só lendo dentro do livro. Um dia, ele, pouco tempo depois, duas semanas depois, ele terminou de escrever um Sefer Torah. Alguém tinha encomendado, ele terminou o Sefer Torah e entregou. Agora ele quer trabalho, precisa começar a escrever mais um Sefer Torah, então precisa de uma encomenda. E ele então foi falar com alguém que é comerciante de Sefer Torah para perguntar se tem alguém interessado. E esse comerciante falou: me mostra um pedacinho de como você escreve, eu quero ver a sua letra. Ele mostrou. E esse comerciante falou: olha, não, se percebe que você escreve Sefer Torah há muito tempo, você já tem prática. A única coisa é que você já escreve mais rápido e não capricha tanto nas letras. Não tá, as letras não estão bonitinhas, com todos os detalhezinhos. Os detalhezinhos, assim, quando você termina a letra, você dá uns retoques para ficar bem bonitinha. Então, esse aperfeiçoamento da letra está faltando. Então, não quero encomendar de você. E ele saiu de lá, meio chateado. Mas tudo bem, vamos ver. Então ele foi para o escritório lá onde eles escrevem esse Sefer Torah. Tem vários sofrim juntos, escrevem no mesmo lugar. ter sossego, tem um escritório para fazer isso. E ele foi para lá. E chega lá, bateu uma fome. Então ele resolveu que vai comer um sanduíche. Bom, vai comer um sanduíche. E será que tem aqui Birkat Hamazon? E começou a procurar no lugar. Não estava achando nenhum sidur lá. Não tem sidur. Eu tô com fome. E agora o que eu faço? Não, mas por outro lado, eu assumi. Assumi que eu não vou fazer Birkat. Não, mas talvez, vai. Sabe uma coisa? Esquece isso daí, porque eu, como que eu vou fazer agora? Passar a fome? Ele pensou, não. Se eu assumi, tá assumido. E não pode... Que história é essa? Não tá dando... Tem que dar um jeito. E ele então começou a revirar o lugar mais e mais e mais para ver se ele encontra algum lugar, não pode ser, não tem nenhum Birkat Hamazon. E ele encontrou em cima de um armário um pedaço de pergaminho, algum sofrer que já trabalhou nesse lugar, sabe lá quando, escreveu num pergaminho Birkat Hamazon com as letras de Sefer Torah. Ah, perfeito, achamos, tirou o pó. Ele fez lá Hamotzi, comeu o pão e depois fez Birkat Hamazon lendo dentro desse trecho. Quando ele leu, ele percebeu, terminou Birkat Hamazon, ele percebeu que a fonte, a letra que esse homem aqui usava era muito boa. Escrevia bonito, com todos os aperfeiçoamentos em volta da letra e tal. Estava uma escrita muito, muito maravilhosa. Então ele pensou, eu vou começar a escrever um Sefer Torah me baseando nessa fonte, nessas letras, como ele escreveu, para escrever de um jeito bonito, do Birkat Hamazon. E assim ele começou a escrever e tal. Ele escreveu um pedacinho já da Torá, o começo de Bereshit, um pedacinho. De repente toca o telefone, e é um amigo dele, que diz para ele que tem uma turma que se juntou, e resolveram que eles vão escrever 45 Sifrei Torá para a elevação da alma dessas 45 pessoas que morreram na tragédia em Meron. Então, eu queria saber de você, se você quer participar. Então me traz agora aqui um pedacinho, alguma coisa que você escreveu para o pessoal ver e aprovar. Ele pegou esse trecho que ele acabou de escrever baseado no Birkat Hamazon que ele fez e levou. E os caras, quando viram, adoraram, falaram, fantástico, você está contratado para escrever um Sefer Torah para um desses 45. O Sefer Torah que você tem que escrever, deixa eu ver aqui na lista, você vai escrever um Sefer Torah que é Leilui Nishmat para a elevação da alma do Rabbi Menachem Asher HaKohen Zekbach. Aí ele viu, olha só, que coisa mais incrível. Ele acaba de receber um trabalho... Graças ao fato dele ter escrito um trechinho da Torá bem bonito, bem caprichado, que foi escrito baseado no Birkat Hamazon, que ele leu lá, que algum sofer escreveu, e que isso foi por conta disso que ele assumiu que ele vai a partir de agora fazer Birkat Hamazon, lendo dentro, para elevação da alma desse Zekbach. Então tudo começou com esse Zekbach. E agora ele está escrevendo um Sefer Torah, Leilui Nishmat, para a elevação da alma desse senhor Zekbach. E não é à toa. Nossos mestres falam que uma pessoa que faz Birkat Hamazon direitinho, isso é uma sugulá, uma coisa boa para parnassá, para sustento. Na continuação, a Torá nos conta sobre essa guerra que eles tinham que fazer contra Midian. E a Torá diz que eles tinham que escolher 1000 soldados de cada tribo. E a Torá diz, elef lamate, 1000 pela tribo, 1000 pela tribo. Está escrito repetido 2 vezes, para cada uma das tribos. E mais para frente a Torá diz, e foram entregues 1000 por tribo. O Midrash diz que, na verdade, aqui nós temos 3000 por tribo. 1000, 1000, 1000. Por quê? Porque precisava-se de 1000 que iam vir fazer o quê? Diz o Midrash, 1000 são os soldados que vão guerrear. Precisa de 1000 que vão cuidar a retaguarda e cuidar das coisas, dos objetos deles, etc. Tem que ter na retaguarda 1000 por tribo. e mais 1000 que vão rezar por esses soldados. Quer dizer, cada soldado que está no fronte, tem um soldado na retaguarda e tem um soldado rezando por ele para ele ter sucesso na guerra. Dessa forma, então, tínhamos 12 mil de cada tribo. Quer dizer, 12 mil vezes 3, 36 mil. 12 mil lutando, 12 mil na retaguarda, 12 mil rezando um por um. Cada um tem alguém rezando por ele na guerra. E aqui tem algo muito, muito incrível. Porque as guerras aqui que nós estamos falando são guerras que Hashem mandou sair para a guerra. É uma guerra que eles perguntavam antes no Urim Vetumim, no Roshen, do Kohen Gadol, no peitoral, para saber se eles vão ter sucesso e se é para sair mesmo, se é para fazer. E apesar de tudo isso, a Torá vem e diz que tinha que rezar. Rezar para ter sucesso nessa guerra, mas como assim? Já está garantido, Deus já falou que vocês vão guerrear, precisa rezar? Daqui nós vemos que nós temos que rezar mesmo quando tudo está dando certo, mesmo quando tudo parece que está caminhando para o lado certo, mesmo quando você tem certeza que tudo vai dar certo, mesmo quando a gente garantiu que vai dar tudo certo, mesmo assim, precisa rezar para Hashem, faz parte. Rezar para ter a salvação faz parte de rezar para ter sucesso. Tem também aqueles que explicam que isso eles vão ter sucesso, que eles vão vencer a batalha. Isso tudo bem, já sabemos de início. Mas agora o indivíduo, o que vai acontecer com cada indivíduo? Isso não está garantido. Pode ser que eles vão vencer a guerra, mas Deus nos livre. Alguns vão ser feridos, ou pior do que isso. Então por isso precisa rezar um por um. Cada um responsável para rezar por um dos soldados, para que eles tenham sucesso e que eles vão em paz e voltem em paz.